Bom dia a todos. Vamos iniciar mais um Círculo Mental Somático. Esse é o número 413. O tema de hoje é harmonia nas interrelações. Hoje nós não temos o material de costume, né, o paper, porque eu acho que o livro aqui que está sendo lançado já cumpre muito bem esse papel, né, que é o livro Convivialidade Sadia, que um dos temas é justamente a harmonia nas interrelações que a gente trouxe aqui para discutir hoje, tá? Então, primeiramente aqui, ressaltar que o lançamento do livro hoje vai ser feito no Hotel Mabu Interlúdio, às 19 horas. Então, vai ser lançado oficialmente o livro Convivialidade Sadia. E aqui, ao final, também os autores vão expor brevemente um pouco sobre o livro. E aqui, ao longo de todo o trabalho, também a ideia é aproveitar a experiência dos autores, né? Então, nesse sentido, o círculo mental somático, ele é sempre aberto, né, para as pessoas colocarem as visões, os pontos de vista, trazer experiências. Mas acho que a ideia aqui hoje é aproveitar os nossos dois professores, EPICONs, experientes na temática, para a gente poder aqui explorar um pouco mais essa temática, né? Primeiramente, então, né, já que a gente está fazendo aqui esse lançamento aqui dessa obra, Convivialidade Sadia, vamos pedir aqui então umas palmadas para os dois autores, né, pelo sucesso da obra, pela concretização da obra. Parabéns. E vamos começar o debate, né? Acho que talvez para iniciar aqui, fiquem bem à vontade para perguntar, questionar, trazer pontos de vista, mas falem um pouco, por favor, Everaldo, Lilian, como é que foi, como é que surgiu esse tema, por que que vocês escolheram esse tema?
Então, primeiramente, desejar um bom dia a todos, né? Agradecer a oportunidade junto com a Lilian, né, de a gente poder estar apresentando esse nosso livro, né? Então, a ideia inicial, na verdade, é aquilo, né? Não é você que chega no tema, o tema que chega em você, tá? Então, em 2006, a gente teve a oportunidade de coordenar uma jornada que teve de conviviologia, tá? Conviabilidade, na época, conviologia. Naquela época acabou a gente se envolvendo com esse evento em função de conjunturas da época, né? A gente estava no holociclo, aí surgiu a oportunidade, estava precisando de alguém para fazer a coordenação e a gente acabou se voluntariando, né? E aí foi o primeiro contato que a gente teve com a temática, tá? De 2006 a 2014, aí entrou a questão de a gente não se envolveu diretamente com a temática em si, mas a gente fez uma série de trabalhos, sob o ponto de vista da nossa intraconsciencialidade, tá? Que eu estou falando por mim, a Lívia depois pode completar, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar na Conscius, atuar também na condição de conscienciômetra, depois consciencioterapeuta, acabei entrando na OIC em 2012, no sentido de a gente poder aprofundar o processo da autopesquisa e partindo aí para o processo das rescisões mais profundas, né? E foi aí, nesse período, a gente fazendo dentro das nossas autoavaliações, autocríticas, né? A gente viu que, de um lado, a gente tem, quem sabe, uma qualidade, um predicado, uma virtude de ter um bom nível de inter-relação com as pessoas. Na média, a gente tem um bom nível, tanto do ponto de vista da CCC como fora, claro. Nas relações familiares, no ambiente doméstico, tá? No ambiente social, profissional. E do outro lado também a gente fez uma autocrítica de pontos que a gente precisava melhorar, tá? E um ponto que a gente viu em comum, meu e da Lilian, foi o processo da nossa, vamos dizer assim, omissão deficitária, tá? Eu, pelo lado do meu temperamento mais contido, mais introvertido, às vezes se acaba passando por situações que você verifica que o seu grande erro não foi não ter se posicionado adequadamente. Tem uma situação até que eu comento de vez em quando em cursos, né, que teve uma situação aqui na CCCI especificamente, que o fato eu vi a situação, o erro que estava acontecendo e por uma conveniência minha, não querer me envolver, eu me calei. E depois esse problema caiu para mim mesmo. Eu que tive que consertar. E demorou uns 3, 4 anos para até reverter toda a situação. E aí, a partir disso eu coloquei como uma cláusula minha a questão do posicionamento. E a gente vê que esse processo de posicionamento, ele é essencial dentro do processo da convivialidade. Tá? Então, aí a gente decidiu, bom, e uma das melhores formas de a gente se posicionar é escrever no livro, né? Então, na hora que você está fazendo da escrita, você está colocando os seus conteúdos, seus aprendizados, e está se posicionando perante os colegas, os copassageiros evolutivos e os próprios amparadores. Né? Então foi daí que a gente depois, em 2014, a gente optou por escrever um livro conjunto. Né? E a gente viu que esse tema da convivialidade sadia, eu acho que ele seria um bom começo. Primeiro, porque é um livro que é feito em dupla, tá? É um casal, uma dupla evolutiva. A gente está fazendo, escrevendo sobre o próprio processo da relação, que é um processo de convívio, né? Então, acho que isso acabou somando e a gente conseguiu, pelo menos a gente tem a ideia de justamente o livro refletir um pouco disso, tá? De ele trazer tanta experiência nossa pessoal, sob o ponto de vista dos nossos aquilo que a gente identifica como importante para o processo da convivialidade, como também retribuir a CCCI toda a oportunidade que eles nos dão, né, todos vocês, né, nos dão de a gente poder conviver num ambiente que, vamos dizer assim, pelo menos para o meu ponto de vista, acho que também para o da Lilian, é ímpar. Tá? Então, é uma forma de a gente poder retribuir e poder qualificar essa... essa nossa manifestação aqui na condição de copassageiros evolutivos. Né?
Só para complementar, né? Então, uma contextualização. Em 2006, que é o federal fora.
Acho que não está funcionando. Achei que estava.
Eu faço assim: a gente vai trocando. Convivialidade. A gente vai. Ai. Qual que você quer? Verde ou azul? Enfim, 2006, então, nessa jornada, né, então, contextualizando, a nossa filha tinha 6 anos, eu tinha 26 anos, o Everaldo mais experiente, né, foi a primeira vez que a gente trabalhou juntos num curso da Conscienciologia, como coordenadora, a gente não apresentou nada, entretanto, foi extremamente impactante para nós os trabalhos apresentados, porque... O que eu vi? A partir dali, eu comecei a ver que era necessário ter técnicas para se viver, entende? Para a gente dar conta do que a gente viu que a gente teria que fazer dentro das nossas proexes e tudo mais, era muito necessária essa tecnicidade. Então, a partir dali, eu acho que o diálogo foi maior entre nós, porque a nossa organização teve que ser maior. A gente repensou muita coisa que tem a ver com convívio, para a gente prosseguir, né? Então, no meu caso, nessa questão da convivialidade, eu vejo assim, eu estudo muito labilidade parapsíquica. Então, o meu travão, digamos assim, a minha trava maior era a labilidade, era a sua oscilação, uma desorganização emocional. Então, esse foi um dos eventos que eu vi que não, basta. Né? E aí eu tenho outras histórias que daí depois passa, né? Mas então a gente se complementou, né, Vê? Porque o Vê, ele é tímido, né? Tímido sim, reservado, né? Reservado, introspectivo. Eu, assim, tô mais para extrovertido, mas nem tanto. Eu tenho as minhas, né? Então a gente se ajuda muito dentro desse processo, né? Então foi isso. E aí a gente pensou, de tudo que a gente viu de balanço conscienciométrico, consciencioterápico, aí a gente, num diálogo, a gente olhou e falou, por que não falar de convívio? Porque daí pega a parte, no caso do Everaldo e minha, né, que a gente já tinha trabalhado, ou que estamos trabalhando ainda, e aí a gente colocou um pouco da nossa experiência, mas muito de observação também. Tá? Então, o livro tem muito... Não é, o livro não quer dizer que a gente é 100% harmônico, sai dessa, não é. Tem muito para trabalhar. Mas é um dos motivadores nossos de pesquisa, porque a gente trabalha a ortopensenidade, tudo isso vai refletir na questão do convívio, né? E a partir do convívio que a gente foi para a ortopensenidade, esse que foi o X da questão. A gente falou como é que a gente pode melhorar dentro desse contexto, uhum, né? Então, a gente viu com um traço de omissão deficitária era comum, meio e do Everaldo, com nuances totalmente diferentes, mas era comum. Aí a gente se olhou e falou, e aí, o que a gente vai fazer para melhorar? Porque a gente vai ter que se expressar dentro de um grupo que é bem expressivo, né? E isso faz parte, todo grupo é assim, né? E aí a gente começou a trabalhar seriamente nesse processo para conviver melhor, aprender melhor, e assim a gente foi.
E também tem um aspecto interessante, que há outros temas transversais que tanto eu quanto a Lilian estudamos, né, e que eles são somatórios nesse processo da convivialidade, né. Então vamos dar um exemplo, a questão do CPC, Código Pessoal de Cosmoética. Eu tive a oportunidade de, durante um bom tempo, trabalhar junto com outros professores aqui na CCCI, divulgando um curso que é especificamente sobre isso, né? E a gente viu que tinha muito do conteúdo lá que afeta o processo das inter-relações, essencialmente, né? Então, a hora que a pessoa ela trabalha o processo da sua intencionalidade a partir de princípios cosmoéticos, ela muda não somente o aspecto do como ela lida com as suas decisões pessoais, mas como isso afeta todas as suas inter-relações. E a gente aí começou, a partir disso, ver que esse tema da convivialidade permitisse enxertar esses outros temas transversais. Então, a Lilian falou da labilidade, eu falei aqui com a questão do código pessoal, a gente também abordou técnicas consciencioterápicas. Então, o livro traz muita coisa da nossa vivência, do seu ponto de vista do processo de consciencioterapia, tá? A gente tem até um capítulo que fala de técnicas, são muitas técnicas, tanto conscienciométricas como conscienciterápicas, que ajudam nesse processo do aperfeiçoamento das inter-relações, né? Outro ponto também importante, que já tem a dinâmica, algumas pessoas aqui, inclusive, já participaram da dinâmica da ortopensinidade, que acontece todas as segundas-feiras aqui no CIEC, no laboratório do acoplamentário, às 19h30, e que a gente já está há mais de 7 anos, né? São mais de 330 experimentos que a gente fez, e muitos desses conteúdos que a gente tem lá, sob o ponto de vista da ortopensinidade, está intimamente ligado ao processo do convívio, né? Então, existe uma fartura de técnicas, de recursos que a conscienciologia proporciona, e que a gente fez essa correlação e procurou sintetizar e trazer no livro, né?
Você sabe que, aproveitando aí essa questão que você colocou, Everaldo, eu acho muito interessante isso, porque muitas vezes, no aspecto aqui do círculo, que é falado de autorado bastante, né, as pessoas travam nessa questão da especialidade, né? Então, às vezes, elas ficam esperando a especialidade estar clara totalmente para poder escrever, para poder agir, para poder se mexer e tudo mais. E o que você está falando, né, o que vocês estão falando, mas você trouxe agora por último aí principalmente, é essa condição de que o trabalho de vocês foi abrindo portas, foi trazendo oportunidades, e uma coisa vai levando a outra, porque no fim das contas, o que você está fazendo hoje vai te dar uma base para amanhã, você e provavelmente, talvez, vocês possam fazer outras GESCONs no futuro, que esse tema vai ajudar também. Então, às vezes, essa questão de você arregaçar as mangas e trabalhar ajuda muito, né? Do que ficar só apenas pensando em qual que é a minha especialidade, qual é o tema que eu tenho, né, assim, que escrever agora, que vai ser, né, uma coisa praticamente assim, definitiva, né? E não é bem assim.
Então, até a Lilian é uma autora veterana, né? Eu sou um principiante, né? Ela tem bem mais livros. Então, o que a gente vê dentro dessa condição? É que esse processo é como você, vamos dizer assim, tricotar, né? Você fazer a... Então, esses temas, eles vão aparecer no seu dia a dia. Tá? Todo mundo aqui está fazendo cursos ou desenvolvendo técnicas pessoais. Tá? E isso você pode encaixar nos temas que vão aparecendo. Então, com certeza, esse livro de convivialidade, ele já está, inclusive nós estamos escrevendo outros livros juntos, ele está fazendo parte desse outro nova GESCOM que está sendo preparada, que não é diretamente ligado ao tema da convivialidade, mas é ligado ao processo de ortopensianidade. Então, você vê que isso vai entrelaçando, né? Você vai tricotando, vai fazendo as coisas caminhar e vai fechando aí esse tecido que é a distribuição do conhecimento aí através da Thales, né?
Legal. Gente, eu vou aqui, né? O jornalista aqui vai até as 5 da tarde, se deixarem, tá? Então, por favor, vocês podem fazer perguntas aí, tá? Na hora que vocês acharem melhor. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui as perguntas que a gente tem aqui, um script básico, tá? Mas fiquem bem à vontade para perguntar a qualquer momento. Uma coisa interessante, que eu acho que vale a pena vocês conferirem no livro, é a estrutura do livro, né? Essa estrutura, ela é bem específica, né? Ela tem uma estrutura de um verbete, né, um livro verbete. Vocês podem falar um pouco mais como é que foi essa experiência?
Na verdade, a primeira versão do livro não estava nessa estrutura, tá? Estava naquela estrutura tradicional do livro. E ao conversar daí com o Everaldo e a gente começou a refletir, a gente queria algo mais aprofundado. Então, a gente começou a folhear o livro Autenticidade Consciencial, do Tony, que ele mesclou, né, estilo enciclopédico, ele deu essa estrutura. E aí a gente falou, vamos tentar desse jeito para aprofundar cada item, né, porque a gente precisava também desse aprofundamento. E foi indo e foi fluindo tão bem, né, e encaixou os nossos perfis, né, nos nossos temperamentos. Então, foi uma forma da escrita associar a nossa linha de raciocínio, as nossas ideias e também o nosso estilo. E aí foi, eu acho, que a estrutura que mais fluiu, né, dentro dessa questão. Isso para nós, né? Assim, mas agora, o que a gente quis transmitir ou quer transmitir isso para os pesquisadores, né? Então, como ele traz mais detalhes à estrutura, então, se você for ver lá, desde a definição da palavra, né, e não é só definir, né, a gente trabalha com a questão sociológica, histórica, então, eu vejo que o pesquisador, ele vai ampliando a visão dele, pelo menos a gente teve isso, né, teve coisas que a gente, nossa, da onde? A gente aprendeu muito, né, então, ele está recheado de cosmograma, porque essa estrutura possibilita também isso, né? Não que a outra não faça, mas a gente pegou mais a mão, digamos assim, né? A gente conseguiu mais trocar mais a marcha e fluir melhor. Mas sempre a gente quis aprofundar mais a temática, em vários âmbitos, né? Em várias áreas de conhecimento. E eu acho que deu aí uns 51%, né?
Eu acho que também a temática, a convivibilidade, ela aparentemente é fácil de escrever, mas ela é extremamente difícil. Porque ela é muito abrangente, porque convívio é um universo, né? Nossas relações, né? Então, nesse ponto, a hora que você pega uma estrutura bem definida, ele te ajuda você firmar um caminho, senão você abre demais, ou você pode ter um livro aí muito focado, setorializado, tá? Ou muito abrangente, que fica um negócio, às vezes, até inviável, né?
Interessante que na nossa pesquisa a gente pensou assim, convivialidade deve ter muitos livros, né? A gente pensou assim, não, você
deve ter muita coisa.
Aí a gente foi pesquisar em várias áreas do conhecimento, não é tão
assim. É difícil.
É muito difícil. E, gente, é impressionante, a definição de convívio é difícil. Tinha livro que o título era convívio.
Mas não tinha nada a ver com convívio.
Não tinha nada a ver. E aí a gente começou a... enfim, né, tinha muito livro mais de autoajuda, né, de filosofia que a gente viu e tal, mas assim, não era, era muito genérico, assim, sabe? Então a gente foi vendo e as principais definições que a gente viu estavam dentro do próprio enciclopédia, que era mais realmente assim, na linha, né, na linha, tinha mais essa questão, né, mas então foi uma aventura pesquisar a convivialidade, sem falar das aventuras, que não era só pesquisas em livros, mas assim, o que a gente começou a ver, cada estrutura que a gente trabalhava nessa forma de verbete, era impressionante as casuísticas que cada um acontecia no dia a dia de cada um. Então, isso foi muito impressionante, era como se a gente estivesse escrevendo uma sessão, aí um ia para a clínica, o outro ia virar o trabalho com loteamento e tal, parecia que acontecia coisas. Eu falei, a pesquisa não para, né? E parecia que chamava aquilo, era como se fosse uma TENEPS a mais, um plus, né? E assim a gente coletava algumas casuísticas, né? E a gente foi trabalhando nesse jeito, né? E talvez possibilitou até nosso detalhamento, né? Das nossas vivências para que ele...
Esse estilo enciclopédico, ele permite esse detalhamento, ele enriquece muito. Então, aí para os autores que estão iniciando, é uma opção dar uma olhada, né? Não precisa ficar fixado nessa estrutura, mas ele ajuda muito você direcionar o teu raciocínio e aprofundar. E acho que também é para quem vai, para o leitor, né, que é o foco principal, ele dá, vamos dizer assim, permite essa visão abrangente e até certo ponto pontual, que a pessoa quer, não, quero ver aquele aspecto do tema, a pessoa consegue adentrar.
É uma temática, eu considero difícil, né? Porque, na verdade, sem isso a gente não consegue fazer PROEX, né? Como é que vai fazer PROEX sem convivência? né? Uma temática, imagino que no dia a dia que vocês falaram aí, deve ter surgido várias experiências assim, né? Porque é uma temática super crítica, né? Muitas vezes o que pega na ProEx, às vezes é isso, né? As dificuldades de grupo, as dificuldades da pessoa sair de um teto, que às vezes está na própria convivência, na dificuldade de convivência dela.
Né? Agora é interessante, né, Nonato? Tem uma parte, perfilologia. Não passem despercebido desse capítulo. E pode ser que num olhar menos, né, assim, você fala assim, ah, mas é uma listagem, né? Gente, essa listagem a gente ralou. Porque aqui a gente fala da convivialidade doentia, que é a patologia humana, patologia da consciência. Então, a gente teve que estudar serial killer, as piores estruturas de personalidade. E, para mim, foi riquíssimo. Olha só. Porque é a partir da patologia que a gente vai verificando, delineando o que é homeostasia, o que é equilíbrio. Sim. Sem isso, fica muito superficial e até poliana. Né? A gente começa a dimensionar melhor problemas. Né? Então, e nessa parte da escrita, a gente colocou nomes. Mas, claro, personalidades que já tem outra, que somaram, né? Muitas, e tanto positivas, que a gente seguiu a Leia dos Gênios, né? Sim. Só que para trabalhar com isso, então a gente mesclava um nome negativo para estudar, um mais positivo, porque seria o que
claro,
era aquilo,
claro.
Né? Quando a gente viu.
É,
e aí a gente foi trabalhando nesse sentido, né? Para dar um equilíbrio.
Bacana.
Então, enfim, então o livro, então vocês vão ver desde a patologia mais profunda, para entender o processo da Consrel, a gente fala de reurbanização, né? Então, porque isso faz parte do convívio dentro desse processo, a gente tem que trabalhar com todos, né? Os perfis Sim. da escala evolutiva.
Sim.
Até chegar no nível, aí chegou no último, que era o serenão, a gente fez a... Né?
Aí ficou bom.
Aí ficou bom.
Vamos
Mas
ver
também
tem.
É muito complexo.
Depois
tem. Tem fila aqui, a Lani, depois o Eduardo.
E depois
aqui. Depois, aí.
Nossa. Geraldo Lilia, parabéns pelo livro, muito legal essa temática. E eu estou ouvindo vocês falarem da questão do desafio, né, de estudar esse tema, convivialidade. Aí eu abri o livro aqui, fiz tipo uma bibliomancia, e aí eu abri aonde? Na página 127, que é convivialidade sadia e politicologia. Então, né, dentro dessa temática, eu queria saber de vocês como é que foi o desafio de mexer com esse tema política dentro da nossa comunidade, quais foram as repercussões, se foi mais fácil, mais difícil. Que vocês falassem um pouquinho mais para a gente sobre essa questão da política aqui na temática da convivialidade, que eu acho que é um ponto-chave para a gente, né? Eu vi que vocês se discorreram assim, está bem bacana, mas eu queria saber de vocês como é que foi essa experiência.
Dentro desse processo, é claro, o tema político, a política é um processo inevitável, né, dentro do processo convívio, e quando a gente fala em política, não é política partidária, né, que é, na verdade, é uma faceta, né, e às vezes até distorcida do processo do que efetivamente é a política sadia. Né. Mas nós, como seres gregários, o ser humano, né, nós temos que esse processo político de uma forma permanente. Todo momento você está fazendo política. Agora, nesse momento, estamos fazendo um processo político. É um debate público que está debatendo um tema que é importante, que afeta as relações. Tá? Então, a hora que a gente olha por esse olhar, a gente vê que o processo da política ele permeia o nosso dia a dia, que eu acho que é importante a gente valorizá-lo e não deixá-lo de lado, né, dentro da convivialidade dentro da CCCI. Tá? Na CCCI, nós temos estruturas políticas também, são inevitáveis. É um processo que também tem a influência, às vezes, das nossas formas holopensênicas passadas, às vezes da boca torta, que a gente às vezes traz. E aqui é a oportunidade de a gente poder fazer um processo político, mas no sentido de uma política, sob o ponto de vista evolutivo, tá? Então, a conscienciocracia como sendo, vamos dizer assim, uma condição otimizada de tudo isso. É claro que a gente fala isso, mas é algo complexo. A gente não consegue, às vezes, delinear em poucas palavras, num capítulo, a estrutura total, né? O que a gente vê, por exemplo, saiu recentemente o livro da Carla Uman, que ela faz essa abordagem, né, do processo do próprio funcionamento das estruturas de... E quem não viu esse livro, acho que é uma referência. Tá? tanto sob o ponto de vista acadêmico, como também sob o ponto de vista de a gente entender as estruturas da CCCI. Tá? Então, eu acho que esse é um ponto importante dentro da temática convivialidade, sem sombra de dúvida. Né?
Política é arte de convivência, né? É governar convivência.
Convivendo, então.
Ela organiza, né, as diferenças. Lani, o que eu gostaria só de pontuar é que o que a gente viu, né, dentro da questão política das relações. Né, aqueles três P's que a gente estuda bastante aqui na CCCI, na Conscienciologia, é o que mais pega. Mas não, quando eu falo mais pega, não é da estrutura nossa da Conscienciologia. Eu estou falando de estruturas sociais, tá? Então, assim, o poder. Então, a gente vê muito o desvio de entendimento do poder, né? Porque o poder ele é neutro, né? Mas se a gente não entender bem essa estrutura, a gente é influenciado, a gente pode manipular e assim vai indo, né? E o poder, junto com uma política que não está bem conduzida, óbvio, né? Ela gera grandes conflitos. E eu vejo, assim, entender essas ferramentas que são utilizadas como política, né, das relações, ela é de extrema importância, né, dentro da nossa questão evolutiva, para a gente entender mais, por causa dessas bocas tortas, né, que o Everaldo comentou. Então, poder, prestígio social, representação social, é o que mais eu vejo assim que acaba pegando entre os elementos do próprio grupo. E aqui é interessante ver que essa parte você que escreveu, hein? Ele fala de algumas abordagens, né? Autoritarismo, totalitarismo, né? E assim vai indo. Ele vai definindo algumas coisas, né? Algumas reflexões. E o mais interessante é que ele coloca para a política. Então, as comunidades extrafísicas...
É esse ponto aí que eu queria realmente enfatizar, né? No nosso caso.
Isso, a comunidade extrafísica, ela é regida por uma parapolítica, né? Então, a gente também não pode... tem pessoas que ela não entende a política das relações e ela também não quer entender mais, né? Tipo assim, não, isso não me pertence. Uhum. E sim, pertence. Não adianta. Mesmo você não querendo, você está vivendo no meio político, né? E aí a gente traz aí esse aspecto de hipóteses de como que é aplicada essa parapolítica dentro das comunidades extrafísicas mais avançadas. Lembrando que a gente está numa dimensão que não é reflexo ainda, né, dessas comunidades avançadas. E que é por isso que a gente tem dificuldades dessas mediações, dessas relações, porque aqui é um bojo, são vários elementos de vários níveis evolutivos e que é muito mais difícil a gente mediar, sem falar que a gente está restringido consciencialmente. Uhum. Então, o erro é muito maior dentro dessas mediações. Né?
E é muito legal essa questão da abordagem da parapolítica, que eu acho que no nosso caso, na nossa convivência, para ela ficar harmônica e sadia, tem que estar o tempo inteiro essa parapolítica, esse olhar parapolítico e a paradiplomacia para a resolução,
Lani,
né, dos conflitos.
Assim, eu vejo que talvez os momentos que a gente mais acerta trabalhando com a política, mais relacionado com a parapolítica, com a nossa essência, para a procedência, é quando a gente consegue ver os parafatos, ou seja, o teu parapsiquismo naquele momento está mais aguçado, isso. Você está mais aberta, né? Você deixa um pouco o teu ego, seus caprichos de lado, para entender um contexto maior que você mesmo, do que as suas necessidades pessoais. Quando a gente se volta só para as nossas necessidades pessoais, e falando necessidades, é tudo. É emocional, é física, é mental, de ideias. Mas se a gente só fica nisso, a gente perde a visão para a política, ou dos amparadores, ou dessa mediação maior. E aí a gente acaba errando. Agora, tá para nós, isso é muito difícil.
É difícil.
Porque quando o bicho pega, quando mexe com a tua ideia, quando tem discordância... Quando tem convicções diferentes, gente, o macaco que está dentro da gente, tem o macaco, sinto dizer, nosso cérebro tem isso. A gente tem que, eu sempre brinco assim com o Everaldo, a gente sempre tem que estar administrando essa máquina que é o cérebro, porque senão a gente é engolido pela biologia, gente, não é nem pela... É biologia, instinto de sobrevivência, é o ridículo. Sabe? Mas o ridículo tem que ser falado. Todo mundo sabe aqui. Mas na hora do vamos ver, quando os pelos se uriçam, isso é instinto. É quando a barriga fica, né? Aquela... Isso é a biologia falando alto, né? É um macacão. Então, enquanto a gente, quando em algumas situações você se percebe assim, com esses sinais, opa, para tudo. É impossível você mediar uma relação estando assim, tá? Porque você está perdendo, você já, tá, já é sinal que você está perdendo essa visão maior de um grupo, né? É o que eu acho.
Obrigada, Lilian.
Então, parabéns para o casal, muito legal. Né? Vocês dois publicaram uma obra dessa com essa qualidade. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, dentro dessa questão mais extrafísica, né, da convivialidade, porque quando a convivialidade é com alguém que a gente gosta, tudo é mais fácil, né? Aí fica bem legal, pô, é bacana e tal. Convivialidade sadia nesse sentido. Só que eu acho que o nosso ácido de teste, assim, em termos de maturidade, é com a convivialidade com o desafeto. E aí que eu acho que a gente é testado, igual você falou, os pelos uriçam e tudo mais. Né? A pessoa fica com raiva, aquela coisa toda. E quando é extrafísico, às vezes a gente não sabe quem está com a gente. A gente só sente aquele ruim, aquele desconforto, aquela pressão, aquela coisa toda. E muitas vezes você não tem nem, assim, nenhum indício. Às vezes você acorda daquele jeito. Né? E eu já vi assim, alguns comentários do tipo, né, poxa, eu estava tão bem, e aí... E agora, eu estava equilibrado e agora eu não estou mais. E foi, é a hora que eu te vi. E assim, é a hora que eu tive aquela experiência. Por que, que eu fui para lá, gente? Eu estava tão bem e agora não. A pessoa já começa a se culpar porque não está bem. E na verdade o que está acontecendo ali é um processo extrafísico. Nitidamente é um processo extrafísico. Então minha pergunta para vocês é assim, como lidar, né, na experiência de vocês, com essa convivialidade com o desafeto, no caso, o desafeto extrafísico. O intrafísico, enfim, cada um usa os seus recursos, mas eu acho que é tema do livro de vocês também, mas eu acho que a CCC é que a comunidade apanha muito nisso. Quer aprender a fazer EV, mas se livrar. Né? Então, a pessoa quer, ela não quer assistir aquele processo, ela quer se livrar logo daquilo e voltar ao que é o padrão homeostático, ela quer voltar rápido para aquilo. E está perdendo a oportunidade de entender o que está acontecendo, de fazer uma assistência mais profunda. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. O que vocês acham?
Viu, Eduardo? O que eu acho? Existem várias formas de você abordar essa questão, né? Mas eu vejo que dentro do processo, a essência do processo são os pertúrbios internos da pessoa. A dificuldade que a pessoa tem de... Como a pessoa, às vezes, é conflitiva, tem conflitivos... de grau mais alto, que é com os réu, como tem aqueles que ainda têm certo nível de conflito, que pode ser até o próprio desperto, ou quem está. O próprio ser não, ele ainda tem um nível de trafar. Senão já seria CL, né? Então, fazer essa autocrítica é o primeiro passo. Pode ser que eu esteja falando aqui, é óbvio. O professor Valdo aqui martelou isso dezenas, centenas, milhares de vezes. Mas a grande questão é isso, a pessoa tem a dificuldade de lidar com os pertúrbios internos dela. E às vezes tem pertúrbios internos que são silenciosos. São silenciosos, mas como que é um pertúrbio silencioso? É aquele que a pessoa ainda não conseguiu auferir, identificar nela, mas que desvia, que faz com que ela não funcione dentro da sua condição melhor de colocar os seus trafores, suas qualidades para fora. Então, essa condição, dessa dificuldade, desse olhar interno, eu vejo com uma grande dificuldade. Por isso, aí a gente pode até, eu e a Lilian, aqui, puxar a sardinha para duas áreas que a gente gosta muito, que a gente não atua diretamente, mas indiretamente, que é o processo da conscienciometria, que é o processo da autoavaliação. São técnicas de autoavaliação, não são as únicas. Tá? A conscienciologia oferece uma gama enorme, mas é um viés interessante. E o outro processo da consciencioterapia. Então, esse eu vejo como essencial dentro da questão do desenvolvimento parapsíquico, dentro do processo próprio desenvolvimento da pessoa poder lidar com as suas coisas, seus conteúdos internos. Tá? E quando a pessoa não lida bem com isso, ela, vamos assim, terceiriza esses problemas. Né? Então, você falou, a pessoa, até é um assunto que você trabalha bem, que é a questão lá do nível homeostático de referência, né? Padrão homeostático de referência. Então, a pessoa tem um padrão de homeostático de referência que ela conseguiu, graças ao quê? A conviver num ambiente mais harmônico, conseguiu superar alguns traços muito brabos dela, já tem um certo equilíbrio, só que ela se acomoda nisso. E para ela, às vezes, para poder manter essa condição esse padrão homeostático de referência, ela não pode ter estresse. E aí ela, ou se tem um estresse um pouquinho maior, ela cai ladeira abaixo, né? Então, acho que quando a pessoa não trabalha isso, ela acaba, vamos dizer assim, ainda é um processo de... um pseudo-equilíbrio. Tá? E eu acho que é uma questão da pessoa aí querer melhorar e trabalhar e ter a oportunidade de conviver com esse processo dos assediadores, né? De uma forma mais rígida, mais equilibrada. Mas sem autocrítica, eu vejo que é muito difícil conseguir superar.
Edu, eu estou lembrando de um caso, vamos ver se vai dar certo minha história aqui, né? Na Socim, eu atuei com ONGs. Na verdade, fui uma, tá? Uma ONG com animais. E eu vou falar sobre desafeto extrafísico, calma lá. E foi a primeira vez que eu me deparei com uma situação concreta. Ou seja, eu entendia muito bem da teoria do desafeto extrafísico, do que isso pode perturbar a gente, guia cego, tudo mais. Só que aquela vez eu vi uma situação que estava externa a mim. E eu, sabe quando completa a ligação? Primeiro, eu fui atender, era uma ONG com mais de 200 animais, cachorros, mas tinha um dentre esse bando inteiro da matilha que ele era extremamente agressivo, e não tinha razões justificativas e tudo mais. E eu fui nesse local e esse cachorro, ele estava assim, né, isolado e tal, mas antes de eu chegar, eu vi uma concierge com esse cachorro. E essa concierge é impressionante, ela manipulava o cachorro, ou seja, ela ficava do lado e aterrorizava não, mas assim, mandava o cachorro, tipo, sempre estava ali fazendo coisas, ações para ele ficar reativo, agressivo e não permitir o cuidado. E, na verdade, quem estava sofrendo, óbvio, era a concierge e o cachorro era o seu efeito. Mas essa cena simples, até mesmo assim, você pode dizer para mim, ai, Lílio, que banal, ok, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Porque naquele momento eu pensei, se tem uma concierge com um animal que tem uma inteligência esboçante, por mais que eu sei que ele tenha tudo mais, mas ela controla esse animal, como é que está a gente? Aí eu comecei a me olhar, entendeu, Edu? Eu falei assim, se isso acontece com o cachorro, nesse nível, o cachorro não está tendo, óbvio, gente, ele pode ser limitado, ele pode estar, né? Enfim, o que não pode estar acontecendo com a gente? Aquilo para mim foi muito assim, acachapante, aquela experiência. E aí eu comecei, é como se colocasse uma luzinha nos meus para-olhos, e aí eu comecei a olhar para o redor. E aí o pessoal não entendeu. Eu falei, mas Lília, o problema está aqui, é esse cachorro. Aí eu comecei a ver o ambiente, eu comecei a ver a pessoa que estava do meu lado. Eu falei, quem está comigo, né? Como assim? Então, para mim, foi bem interessante essa experiência. E a partir de então, Edu, quando eu consigo, tipo, eu fico muito mais prestando atenção, assim, o que está acontecendo extrafisicamente, principalmente quando vem pensamentos para mim, de, sabe, tipo, meio rebeldia, tipo, ou quando eu fico muito, vou estar criando um antagonismo, ainda não virou, mas sabe aquela aura de, não, tem alguma coisa aqui, eu me dou um alerta. Eu tento, Edu, controlar o meu cérebro, primeiro, é o meu cérebro. Depois, eu trabalho energia e trabalho meus pensamentos, para dar mais, quando eu consigo fazer isso, eu consigo ter uma visão maior, eu consigo perceber, e ok. Às vezes eu não consigo de imediato, eu tenho ralo mais para fazer esse processo. Mas eu acho assim, fundamental a tua pergunta, porque eu vejo que grandes conflitos de grupos, e voltando, não é só aqui, gente, tá? É guias cegos interferindo na pessoa que gera um conflito num grupo, numa pessoa, assim, a pessoa nem sabe que está sendo manipulada. E às vezes se pergunta, faz uma pergunta, algum questionamento, mas nessa hora você não pode falar assim, ó, tem uma concierge X, que é isso, né? Tipo, não é por aí, né? A pessoa, ela tem que fazer ter essa auto-percepção, né? E por isso que fica difícil. Mas se a pessoa não se abrir para esse processo de identificação, fica muito difícil. Ela fica guiada, literalmente, por um monte de guias cegos.
E a gente tem essa tendência... de colocar a responsabilidade sempre ou no extrafísico ou no outro. E, na verdade, o que acontece é isso que vocês estão comentando, né? Um substrato da pessoa que não está sendo avaliado, né? É o negócio da autocrítica. Esse substrato é que é manipulável pelo extrafísico. Então, enquanto não mexer nesse substrato, você vai ser eternamente manipulado nesses pontos cegos, nessas questões que você não se enxerga e tal, e vai gerando desconfortos, você não sabe de onde, e cria todo esse antagonismo contra o assediador. E quanto mais antagonismo, mais assédio, né? É. E é um ciclo vicioso, né?
E tem uma outra experiência, só para a gente, enfim, na parte clínica agora, também não é da Conscienciologia, tá? Uma experiência. Me procuraram um grupo de budistas, do nada, como psicólogo. E eles chegaram com uma demanda assim: a gente sabe muito bem da teoria, da harmonia, mas a gente quebra o pau nas nossas reuniões. Aí eu achei, mas o que vocês querem que eu faça? Tipo, eu como psicóloga, chegou um cliente, gente. Eu nem sabia de onde que veio, para onde que vai, entendeu? Normal, eu estou atendendo. E de repente ele falava, doutora, né? Chique, né? Aí eu falava assim, ó, doutora. E ele falava, doutora ali, você tem que ir lá falar com eles, porque a filosofia a gente entende, mas está virando, né? E eu achei muito interessante, porque às vezes a gente percebe grupos, a gente vê assim, ah, mas aqui a gente discute muito, isso é geral, em todos os grupos, em todas, né? E eu fiz uma pergunta para esse budista, né? Porque ele queria que eu atendesse todos, né? E a maioria do que eu vi era assim, tinha uma expectativa muito grande pelo grupo, como se eles tivessem que atingir a plenitude, o grupo, ou principalmente aquele líder, né? Eles viam como um ser, nossa, supremo, que não erra, já começou tudo errado. Então, gerava uma expectativa super mal dimensionada, e isso já gerava emoções conturbadas, e não tinha franqueza ou intimidade de falar, de apontar coisas que não gostavam dentro desse processo. E quando a pessoa não consegue apontar dentro dos pares algumas questões, de uma maneira franca, comedida, aquilo eles vão guardando. E quando guarda, fica tóxico. E ali vinha com CIEX, um monte de coisas, né? E aí ficava todo um par-elenco negativo por uma questão da pessoa não conseguir se posicionar, falar o que pensava, né? De uma forma, e assim por diante. Isso criando alguns elementos.
Pseudo-harmonia, né?
É, uma pseudo-harmonia. Criava um clima assim, sabe, Nonato? E isso é comum, Sim. A gente sabe e tal. E outro aspecto é a pessoa cobrar mais do outro do que de si mesmo. Então, ela cobra que o grupo... Eu estou trazendo coisas de outras... Olha, vamos lembrar aqui. Estou trazendo experiências de família, de grupos diferentes, tá? Da própria, grupos de psicólogos, né? Que estudam essa questão, né? Então, e a gente vê muito isso. Então, essa expectativa que o grupo vai ser equilibrado. Aí o grupo está equilibrado, aí eu vou ficar equilibrada. Entendeu? Está tudo errado, né? Então, é a gente que tem essa autonomia e escolha de ficar. E é nós que podemos fazer esse reflexo no grupo. E não esperar que o outro fique melhor para você ser. Tem alguma coisa errada, né? Então, eu brinco. Essa é a síndrome do imperador. Vem a mim, que depois eu vou, né? Tipo... E a gente brinca com isso, mas no fundo, gente, o nosso instinto é assim. Uhum. O nosso instinto nos leva a ser assim. A biologia, por causa do quê? É uma segurança, ela sempre está querendo que você fique seguro, uhum. Que você não sofra emocionalmente, né? Que você não mude muito a biologia até um certo ponto, né? E por isso que a gente tem que lutar contra essa máquina.
Vocês que dão dinâmica parapsíquica, vocês devem conviver às vezes com isso, né? Tem aquelas pessoas, nossa, a dinâmica foi pesada hoje. E daí? Você não fez assistência? Não é esse o propósito? Vai ter dinâmicas que você vai se sentir bem, equilibrado, vai ter dinâmicas que às vezes você vai doar mais, faz parte, né, do processo.
Mas aí, Nonato, uma observação bem rápida, é justamente essa leitura emocional equivocada. A gente faz uma leitura, gente, que o que não nos agradou é ruim.
Isso.
E nem sempre é assim. E geralmente, emoções que nos deixam um pouco desconfortável, ela tende a mexer mais com você. Uhum. E a gente tem que aprender a lidar com isso, gente. É isso que nos faz ir para frente, pelo menos para o lado, sair do lugar. Porque se a gente permanecer com o nosso conforto emocional, a gente fica. E fica Exato. Bem quentinho, gostosinho, bonitinho, mas não faz nada também, né? Então a gente tem que aprender a lidar com o desconforto.
Ou aqueles debates calorosos, debates, né? Que todo que mundo é uma coisa mais rica sai que fogo debate, e tudo né? mais, mas às vezes é positivo, às vezes Super é o que está precisando. Né? Não é quer dizer que seja sempre, mas é. Às vezes pode ser
Tanto
positivo.
Tanto é que tem pesquisas que apontam. É. Grupos que não têm discordância não têm crescimento, gente. Das pessoas, é o maior, são grupos de infelizes. Quando cai no teste de psicologia tradicional, uhum. são os mais reprimidos, são os mais, né? Então, eu vejo assim, quanto mais grego italiano for, no sentido de, mas fala, né? Mas fala. E, gente, é claro que não vai ser mil maravilhas, né? Tipo, um vai, sofre aqui, o outro faz ali, né? Mas é isso que medir as relações, é. Né?
Inclusive nos casais, né?
Com certeza. Tem que ter essa discordância saudável.
Vamos seguir aqui, que a Ila está
Parabéns, Everaldo e Lília, pelo livro com essa temática, convivialidade sadia, né? Tão necessária aí à nossa evolução. Né? Dessa pesquisa aí de vocês, o que vocês detectaram de características que mais prejudicam as inter-relações de modo sadio? Por exemplo, na família prisões trazidas de outras vidas, no trabalho, a competitividade, na CCCI, a questão do poder. O que vocês teriam para dizer?
Eu vejo que um dos pontos que acaba mais afetando nesse processo aí, é isso que nós falamos há pouco, é a pessoa terceiriza as soluções. Aquela questão é a seguinte, ó, o trafar do outro é sempre fácil ser superado. Você vê, às vezes, o trafar do outro é fácil. Como é que o Everaldo não superou aquele trafar? Olha o cara, puxa. É muito fácil. Então, quando a gente não puxa para nós a responsabilidade no processo das relações, eu acho que o processo de relação ele já entra quebrado. Então, e não é à toa que o processo evolutivo, né, ele se dá em grupo. Por que, que a evolução ela se dá em grupo? A evolução, o processo evolutivo sempre é individual. Depende do esforço, do empenho de cada um de nós aqui. Porém, por que, que ele se dá em grupo? Por que, que nós precisamos do outro? Então, existe uma lógica dentro do próprio processo da biologia, que você tem que nascer dentro de uma estrutura familiar, que você tem uma dependência dos pais, que você, o ser humano ele é gregário, ele precisa um do outro. Tem uma lógica evolutiva por trás disso. É justamente nesse processo de autoburilamento. Então, eu vejo que um dos grandes desafios é a pessoa não aproveitar essa oportunidade de conviver para se melhorar. Tá? E a hora que não faz isso, ela está perdendo a oportunidade. Por isso, o próprio processo, se a gente for ver, das séries existenciais, que a pessoa, às vezes, tem as assinaturas pensênicas erradas, tem as interprisões e precisa vir naquele grupo para poder renascer, reparar, corrigir os desacertos. Por que corrigir os desacertos? Porque ela tem que mudar. Então, o processo sempre é o processo intraconsciencial. E dentro da CCCI, eu acho que a gente tem ainda muito disso. Qual que é a nossa vantagem perante os outros? Vantagens entre aspas. Quem sabe a gente esteja um pouquinho mais lúcido da importância disso. Mas é uma vantagem, mas é uma responsabilidade, porque os outros aí fora não estão lúcidos disso. Nós estamos. E aí, se a gente não aproveita isso, nós estamos desperdiçando. Então, por isso que nós estamos numa vida crítica e conviver aqui na CCCI é um privilégio. Eu tomo como isso, é um privilégio. Privilégio poder estar aqui. Mas a gente tem que saber aproveitar no seguinte sentido, de poder acelerar o processo nosso de autorreciclagem. E a CCCI, ela permite isso. Se ela permite também um processo um pouco mais harmonioso, você tem que aproveitar isso para aprofundar, qualificar esse processo de harmonia, né? Um processo crescente, né?
Ila, o que eu vejo assim de maior dificultador das relações, independente de ser família, grupos, tá, trabalho, é comunicação, tá? Então, e o que seria comunicação? Vamos lembrar aqui, comunicação é expressão e não é necessariamente oral. Então é oral, gestual, é expressão da consciência. Grande parte dos erros se dá pela omissão deficitária. A pessoa pensa, às vezes está discordando de uma ideia, mas não tem a coragem ou de se posicionar perante aquela ideia. Nem estou falando ainda de assertividade, só estou falando do ato de. Né? Assertividade aí é um pouquinho para lá. Né? Outros, eles reagem com agressividade. né, perante alguma discordância ou algo que eles imaginam que esteja amedrontando, né, a sua realidade ou alguma coisa assim. É, agora vamos pensar um pouquinho assim. Por que que é tão difícil se comunicar? E eu, de novo, eu vou voltar aqui. Não estou falando só de CCCI. Eu estou trazendo um olhar assim, geral, tá? De vários grupos. É, eu vejo que, se a gente pensar em retrovidas, a comunicação, ela sempre foi, digamos assim, eu vou usar a palavra mal vista, mas não é bem isso. É no sentido de a educação era mais reprimida, né? Vamos pensar assim, trazer aqui a Idade Média, sei lá, monarquia, até dentro das religiões. A comunicação ela era muito restrita. Então, a gente não podia passar expressões emocionais, porque senão denotava fraqueza. É só ver em livros, aí tem gente mais experiente que eu na história, né? Então, era isso. Então, você tinha que estar cara de alface e permanecer alface. Então, ficava assim, e aqui eu rebobinando, né? Você não podia ser sincero. Óbvio que não podia, porque senão você morria, você perdia a cabeça. Ou você era queimado, ou perdia a cabeça, perdia o dedo, perdia sei lá o quê, alguma coisa perdia, né?
Isso evidencia.
Ou até mesmo era retirado da família. Isso é muito sério a gente pensar como retrovida, tá, gente? É, outra coisa, crianças eram tiradas do seu berço familiar com 4, 3 anos de idade. Vocês já pensaram nisso? Todos nós aqui passamos por isso. Tirado, simplesmente tirado, colocado num local que eles desconheciam, em outro país, e falavam assim, tem que aprender idioma, tem que costurar para as meninas ou para o homem, tinha que lutar com 7 anos. Imagina para um menino fazer isso naquele, né? Então, por que que eu estou falando isso? As nossas memórias, né, assim, referente à comunicação, elas têm lacunas. Nós precisamos melhorar. E ainda, sem
repressão,
falar...
Né? Muita repressão nesse processo.
Repressão em todos os sentidos, né? E outra coisa, tem muitos que eram comunicadores, mas usavam da artimanha da manipulação, porque precisava. Então, ele era um sedutor, manipulava, fazia, né? Para conseguir aquele objetivo e a revolução, sei lá o que mais, e assim vai. Então, era tudo muito distorcido a nossa comunicação. Tinha pouca sinceridade, muita pouca transparência e pouquíssima intimidade, né? Então, se a gente trouxer isso para uma realidade de hoje, daí vamos falar assim, vamos trabalhar essa vida atual. Ok, é só a gente pensar na nossa família. Como que foi a nossa educação? Por mais que nossos progenitores sejam excelentes, gente, bem intencionados, teve falha de comunicação, com certeza teve, tá? Ou falta de afeto, de expressão de afeto. Às vezes a pessoa até gosta, mas não consegue expressar, né? Então, junta tudo isso. E aí a gente fala assim, aqui temos que ser assertivos. Uhum. Né? Assertivos. Vamos, não podemos errar. Não, não existe. A gente vai errar muito, sabe, Ila?
Tem a questão também da dificuldade de receber críticas, né? A heterocrítica, isso também é um fator bem...
Mas, sabe, Ila, de novo, não vou trazer novidade. Mas não é só receber crítica. Então, tem coisas por trás ali da pessoa que ela não tem pilares bem construídos dentro dela, de autoaceitação, de aferição traforística dela mesma, tá? E óbvio que isso reflete na comunicação dela. A comunicação é interna com ela mesma e externa. Olha só, trazendo o que o Eduardo comentou do extrafísico, né? Como é que a gente vai conseguir se comunicar ou ter uma paracomunicação ou parapsiquismo, ver quando é guia cego, quando tem interferência, se nós não temos pilares mínimos de autoconvívio? É muito difícil a gente saber nossos limites, saber o que que nos pega, qual é o pensamento, ideia, que quando toca, aquilo é um no-gordo, falei assim, para nós, né? Então, e cada um tem isso, uhum. É inevitável. Né? Só que se a gente não trabalha isso, vai criando problemas, e cada vez mais problemas, e mais problemas. Né? E outra questão que eu vejo, que se vocês me permitirem, na página 372, a gente traz muito esse processo, que geralmente as pessoas estão prontas para apontar os erros alheios, mas não para reconhecer os próprios erros. Tem muito mais pessoas que apontam os erros, vê o que não está certo, do que são proativas para fazer alguma solução. Né? Muitas vezes querem que o outro assuma suas imperfeições. E às vezes a gente é muito punitivo. A gente fala, tá errado, tem que pagar, né? Agora vai, né?
Tipo, vingança, né?
Né? Vingança. É, mas, por outro lado, não estão dispostos a assumir as suas imperfeições. Tudo por quê? Gente, tudo por questões de mecanismos de defesa do nosso egão, do nosso infantilismo, né? De não querer ver a nossa realidade. E quando eu falo realidade, não é só trafar, é trafor. Então, uma pessoa que tem ainda esse olhar, e eu me coloco, eu não sou, tenho aqui erros, de, vira e mexe tem que ficar ali, né? Atenta para ver, para eu não cair no meus no, nos meus nós, né? Emocionais. É, essa defesa muito grande é que não nos permite a crescer e não nos permite a manifestarmos com trafor. Isso que é o pior. A gente só fica trafarístico, né? Tentando olhar o defeito do outro, ou olha muito, a gente cobra demais do outro, às vezes se pune internamente muito, de uma maneira muito grande, e aí a gente não consegue essa, ser mais leve nas relações, né? Essa leveza na comunicação. Né? Enfim, e só para concluir, assim, eu vejo assim, como é que a gente aprende, então, comunicação? Né? Falando, gente, falando. A gente vai errar muito, eu errei um monte, depois gera constrangimento, mas eu aprendi uma coisa, sabe, Ila? Eu errei, o máximo que eu vou fazer é reparar. Acabou, vou reparar. Porque o outro, eu não tenho domínio sobre o outro, que o outro vai pensar. Eu aprendi isso. Então, às vezes, o outro vai ficar gravado alguma coisa, mas... Sabe? Paguei um mico ali. Fazer o quê?
Mas a intenção, né?
A intenção, eu tento o máximo direcionar a intenção das minhas ações. Mas o outro é o outro. É uma dimensão que eu não consigo controlar. Não consigo administrar. Está fora de mim. Então, eu tento dar o meu melhor. E mesmo dentro do meu melhor, eu erro. Erro por inexperiência, erro por ignorância, erro por... Às vezes, pega emoção.
Mas tenta.
Eu me permito a reavaliar. Eu falo, ok, pegou, volta tudo, tá? E eu, então, só que isso não é um mecanismo simples, é difícil, você sofre com você mesma, entendeu? Só que é necessário. E aqui, olha só, aqui é um grande debatódromo. É aqui que a gente, aqui a gente aprende, né? Aqui a gente aprende, aqui é possível. A gente fala, a gente tem que se permitir a isso. E outra coisa que eu vi é assim, chega de mimimi, sabe? Se a pessoa falou... alguma coisa que te desagradou, ok, só foi uma palavra, foi uma emoção do momento, mas considere a história daquela pessoa. Às vezes a gente não sabe por que o outro está passando, a gente não sabe, a gente só pega aquilo, gravou e ficou. E o pior de tudo, daí vem fofoca, né?
Ampliar a
visão. A gente não gosta, ficou reprimido, ficamos magoados, que nem criancinhas, né? E aí a gente vai lá e faz o quê? Fala, daí aumenta um ponto, que aumenta outro ponto, né? E assim vai, por frustrações, autofrustrações, né? Então, essa é a realidade nua e crua, né? Dentro do processo. Então, é bem interessante isso. Enquanto a gente não se posicionar, né, a gente não consegue ser assertivo. E a gente tem que parar, eu acho, de ser mimimi. Lembrando, voltando para nós também como pesquisadores, nós também. E sabe, magoou, fala. Tipo, vai lá e fala. Se o outro não prestou atenção, ok, o direito dele.
Mundo. Mas tá fazer rindo, o movimento, voltar, né? Fazer o movimento de reparação, movimento cosmoético aí nas inter-relações. Obrigada,
vamos prosseguir. Lívia Veral. Alan,
eu acho que ela já deu um panorama. Primeiro, parabéns para os dois. Eu acho que esse tema é muito interessante. De certa forma, eu pesquiso um pouco isso daí, assim, nas inter-relações. E vocês deram uma explanada boa, essa questão da comunicação que eu queria falar, mas eu acho que você já deu uma boa explanada sobre isso. A minha pergunta para vocês é, vocês identificaram, dentro desse processo de conviviologia, uma qualidade, qual um trafor, vamos dizer assim, que facilita com que você traga, faça exatamente esse movimento, que para mim é autoconsciencioterápico, né? Principalmente a gente que tem as ideias aqui da CCCI, a gente precisaria realmente estar sempre com esse olhar para o extrafísico, né? O olhar multidimensional e multisseriaxiológico, para ampliar essa capacidade, que eu dou nome de resiliência, autorresiliência, né? Que é exatamente essa capacidade de você, ao interagir, a gente vai estar se confrontando, se debatendo com as espículas do meio e das pessoas, né? mas aquilo só vai agir na gente de maneira a nos fazer sofrer se nós não tivermos esse olhar, né? Se a gente se detiver nesse meio de campo, se a gente olhar isso demais de cima, muito possivelmente a gente vai compreender essa situação, é aí intra e extrafisicamente, e você vai conseguir sobrepairar esse processo. E aí fica mais fácil você entender e conviver, tanto no campo familiar, intrafísico aqui, como extrafisicamente, né, com as consciências. Então, assim, você percebe toda uma situação, né? Você está lá dentro num experimento lá, você não está se percebendo que você está passando por aquilo. Se você sai de você e começa a olhar um pouco mais de cima, toda daquela famosa paradinha, que muitas vezes a gente não para para refletir, esse que é o nosso problema, né? A gente talvez conseguisse olhar isso mais de cima e realmente tomar... É como se a gente olhasse um labirinto e a gente tivesse visão de conjunto de onde é que você tem que sair, né? Onde é que você tem que atuar, para onde, que direção que você tem que ir, para você poder realmente conviver. Como é que vocês veem isso daí? Qual seria essa capacidade? O que seria isso? Seria mais o parapsiquismo? Isso nos dá uma vantagem, realmente, eu acho, que a ideia da as ideias conscienciológicas, né? Mas para as pessoas que não têm isso, com quem a gente convive, né? Só trazer para a gente essa reflexão, como é que a gente ajuda essas pessoas nesse olhar, né? Para a gente poder conviver melhor.
Se pudesse ser sempre assim, seria excelente. Né? O problema é que o dia a dia não nos possibilita. Mas
a ideia é fazer esse movimento. Né?
Então a gente tem que fazer.
Mas sabe o que eu acho interessante? Vamos ver se vocês concordam. Sim. Grande parte, a gente fez listagem de técnicas da conscienciologia, tá? Tá aqui dentro, online, no livro, né? Tem quantas? Tem várias. Eu acho que tem técnica de todo mundo aí que escreveu em artigo, a gente coletou, copilou, tá aqui, tá? Se não tiver, vocês puxam a orelha. Mas, enfim, o que que eu quero dizer com isso? Grande parte das técnicas da conscienciologia prima para auto. Auto-pesquisa, autometria, autoconscioncioterapia, não é assim?
Sim.
Né? Os laboratórios têm o individual e depois vem o grupal, né? E assim por diante. O que eu quero enfatizá-la? A gente tem que criar sementes aqui, eu vejo, e a gente já está fazendo isso, já está super, eu acho que está super positivo, que é esse processo da responsabilidade íntima de cada indivíduo, de cada consciência. Ou seja, cada um de nós somos responsáveis pelo que pensamos, intencionamos, agimos, emanamos energeticamente. Não tem outro jeito. Não é terceirizado isso, gente. Entendem? Exemplo, vocês podem ir para o ECP2, ser o melhor EPICOM, tá? Vamos dizer que tem um serenão lá dentro, né? Olha lá, isso é uma brincadeira, tá, gente? Não vamos, né? Faz de conta que tem lá, né? Se a pessoa ela não tiver uma bússola dentro dela e um poder decisório, aquilo não vai adiantar. Olha que coisa. Então, o poder decisório, esse autogovernança dentro do processo, é da consciência. E a gente tem que parar, eu vejo assim, de terceirizar esse processo. Isso não quer dizer que a gente não, que a gente não vá num curso. Não tem nada a ver, gente. Tá? Aquilo lá você está para contribuir e às vezes para ajustar os seus processos, faz parte. Isso é uma forma de homeostasia do grupo. Tá? Então, você vai para o ECP2, você volta do ECP2, está tudo certo. Mas o processo do que a gente tem que tirar é o quanto disso nós vamos aplicar na prática. E esse é o mais difícil, como o Nonato está falando, no dia a dia. E eu vejo que essa parte da metria, da conscienciologia, as técnicas, sabe, Alan, que eu já vi. O que é mais difícil é porque para a pessoa mudar um hábito dela demora muito tempo. Tem uma média, tem uma pesquisa que fala aqui do livro americana que demora 3 meses para mudar um hábito de, tipo, tomar água. Coisa simples, gente. Eu vou ingerir mais líquido. Demora 3 meses para eu entender que aquilo vai ser benéfico e eu vou dar um jeito de não fazer ainda por cima, né? Porque não é um hábito e você está construindo um novo. Imagina uma mudança mais sofisticada de comportamento, tá? Que você tem rastros lá de vidas, tá? E aí a pessoa vê que não está tendo resultado do que ela imaginava ou do que ela tinha expectativa, ela deixa de fazer a técnica, tá? E às vezes é assim, técnica do estado vibracional. Quantas vezes a gente ouviu, né? A pessoa fala assim, mas eu tentei uma semana, mas não deu. Aí a gente pergunta, mas como assim não deu? Né? Eu vejo, né? E a gente ficava nessa, mas como não deu? Né? Mas é porque a pessoa não tem a persistência e não dimensiona bem a expectativa dela. Ela tem que ver que aquilo vai demorar mesmo. Tá? E que de vez em quando ela vai cair. Mas o mais importante é não desistir dentro desse processo. E outra coisa, Alan, que eu gostaria de pontuar é assim, a técnica de viver, que leva a uma harmonia maior nas relações, ela passa por assim, metodologia. Eu sei que é chato, gente, parece até robótico, mas sem disciplina não tem harmonia, eu acho, tá? Aqui é a minha suposição. Então, quanto mais disciplina você tem com seus pensamentos, com a sua intenção, com as suas ações, no início vai parecer um robozinho, tá? Eu andava com planilha, ô coisa chata, né? Entendeu? O Everaldo também, o Everaldo me ensinou isso, né? Você pensei e eu ficava lá. Mas depois vira natural, tá? Mas é a maneira, porque senão a gente é engolido pela vida, pelos nossos hábitos errados, pelas nossas intenções. E quando vê, tá tudo rodando ainda do mesmo jeito. Então, para a gente fazer a diferença, a gente tem que ter técnicas, metodologia para nós mesmos. É a técnica de viver que cada um vai escolher, né? Ah, e aplicar
para,
isso.
E para os outros, o que faz a diferença é isso aqui, né? Convivialidade sadia, porque como não está sob o nosso controle o outro, o que a gente pode fazer é ter relações harmônicas, porque em algum momento essa relação vai ser útil para a assistência, né? Então, nesse sentido, esse tema aqui de vocês é fundamental nesse sentido, né? Porque não dá para evoluir pelo outro, mas dá para a gente conviver bem com as pessoas. Em algum momento essa, porque em algum momento alguma consciência mais evoluída nos ajudou para a gente chegar no curso intermissivo, né? E assim é a vida.
É, e tudo parte do alto, não tem por onde
exato,
fugir, né?
Exato.
Então por isso que não tem essa terceirização.
Mas
não
é o que dá para fazer.
É o
convivência
dá,
sadia.
É.
Isso é o essencial.
Eu posso ir na sequência?
Sim, sim.
Pode?
Ah, aqui, ela tá na frente aqui, depois tá. Pode ir você.
Ah, eu gostaria de saber de vocês, dentro da escrita do livro Convivialidade Sadia, quais foram as ideias mais relevantes que vocês acessaram do curso intermissivo? Vocês teriam uma casuísticas ou que vocês perceberam? Porque quando uma escrita assim, de um livro, que eu acho assim, muito interessante para todos nós, essa convivialidade sadia, eu acho que remete muito ao curso intermissivo, né? Então, eu gostaria se vocês tiveram essas...
Eu acho que um dos pontos que pelo menos para mim impactou, e que não foi no início do livro, foi no final do livro. Sabe? Quando no final, sim, da hora que está terminando, é você começar a ver que ele está trazendo aqui esse livro. A hora que a gente fala da harmonia nas relações, a gente está trazendo, na verdade, o holopensênio do extrafísico com o intrafísico. Tá? Então, uma das características dos ambientes extrafísicos mais homeostáticos é essa harmonia entre as pessoas. E a hora que você faz essa evocação, você traz esse tema para cá, nós estamos fazendo uma réplica aqui, tá? Nós estamos fazendo, implantando no intrafísico uma característica de uma comunex extrafísica. Esse processo, eu acho que é ímpar dentro da CCCI na Cognópolis. Quem sabe um dos grandes papéis das Cognópolis no mundo seja justamente criar esses oásis de um holopensene mais sadio, e que esse holopensene vai deixar pessoas mais equilibradas e vai trazer para o intrafísico um holopensene que vai lembrar a pessoa do seu período intermissivo. E isso fortalece. Então, acho que um dos pontos que eu vejo assim, essencial é justamente essa questão de implantar no intrafísico o holopensene da harmonia. Tá? E essa harmonia é construída por tudo isso que a gente falou, das técnicas, do processo convívio, comunicabilidade. Aí são uma vastidão de tópicos que cai. Cada um tem que trabalhar nas suas especificidades, né?
É muito interessante, porque antes já vocês falaram sobre as dinâmicas, que eu vejo que nas dinâmicas você tem afinidade com o teu grupo extrafísico para fazer aquele trabalho onde você sabe que é um trabalho que em conjunto com, né, a energia ali, ela aumenta muito mais, o trabalho é eficaz, isso ocorre por causa dessa disponibilidade de todo o grupo e a afinidade do extrafísico e com a patologia do doente, que isso eu vejo, para mim, que é um aprendizado assim, que eu levo assim, muito em consideração, porque sentir a dor daquela consciex naquele momento e perceber que o grupo pode estar ajudando ou está ajudando, né, ou essas consciex a se melhorar para futuramente todo mundo é beneficiado, a gente também, porque a gente tem rapport com essas consciências, que não é por acaso que você afiniza elas, né? Mas você está recompondo o seu passado ali junto. Isso, para mim, é muito significativo, né? Então...
E dentro desse... Quer falar?
Não, é só no meu caso, assim, o que me chamou a atenção, não teve assim, um capítulo específico, sabe? Mas eu vi essa questão da autorresponsabilidade. Então, principalmente lá na sessão argumentologia, que a gente trabalha alguns temas, né? Abertismo, pensenidade, intenção, cosmoética, duplismo. Eu cheguei numa a conclusão que eu a partir da escrita, e eu pensava bastante, eu falava, gente, tudo parte do princípio da autorresponsabilidade, no sentido de não tem como a gente não se apropriar dos nossos pensamentos, tá? Senão você fica um balãozinho, você vai para tudo que é lado, né? Todas têm influências de todos, inclusive da parte astrofísica, que pode ser positiva, pode ser negativa, pode ser neutra. Então, eu vejo assim, que essa assunção dos seus pensamentos, das suas diretrizes, que você fez para você mesmo, isso é você estar assumindo o teu curso intermissivo. Porque, gente, no curso intermissivo, não foi o orientador que falou, você vai fazer, me parece. Foi a gente que sentou lá na para-cadeira, não é isso? Com os nossos para-botões e falou assim, não, quero mudar, quero fazer diferente. Né? Muitos de nós planejamos aqui, família, onde a gente iria, a gente tentou aí aglutinar grupos de pessoas, assim, para a gente vir. E essas pessoas que a gente aglutinou, a gente tinha desafeto, tinha pessoas que têm afeto, tem pessoas que é mais ou menos, não é isso? Mas foi planejado esse processo. Então, eu falei assim, eu não posso esquecer a cada minuto que eu estou aqui, que eu estou numa missão. Eu brinco assim, é uma missão, né? Porque senão a gente é engolido pelas nossas, de novo, pelo que a gente deseja, pelo que a gente necessita. A gente é muito assim, né? Eu brinco, a gente está num jardim evolutivo ainda, né?
E essa compreensão, e esse que nós estamos um pouco mais lúcido, né, daquele grupo que a gente veio que assistir, você ter essa compreensão para que o trabalho, você consiga efetuar aquele trabalho no grupo Karma primeiramente, né, e deixar mais ou menos todo mundo bem para você sair para o outro patamar, isso também foi uma das coisas que me chamou muita atenção na convivialidade e nos meus posicionamentos e as decisões que tinha, que chegou um momento que tinha que se posicionar, era você com você. Opa, você cumpriu o que você mais ou menos tinha estabelecido no curso intermissivo com esse grupo, agora vamos lá, é outro passo. É difícil, sim, se posicionar, porque é um monte de te puxando, te segurando, mas o posicionamento e a firmeza, você se posicionar e conseguir fazer esse movimento, né? Às vezes até mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país, muitas outras pessoas, eu vejo que isso é uma força interna de você, é você com você, mas aquilo você sabe que se você não fizer, você vai deixar para a próxima vida? Vai perder essa oportunidade?
Uma coisa que eu faço, assim, uma técnica que eu uso para eu não esquecer dessa missão, digamos assim, missão proexológica, né? Para não me perder no dia a dia, né? Eu faço assim analogia com a área de saúde. Então, se chega um paciente para mim, que ele está sem oxigênio, ou está com... Não é que sem oxigênio, está com uma diminuição, né, de oxigenação, ou está faltando algo para ele, então ele vai vir com um discurso ilógico, muitas vezes. Então, ele não sabe o que está falando, muitas vezes, né? Ele está tentando se expressar, mas não está conseguindo. Está faltando ali, né, uma capacidade cognitiva. Aí eu faço uma analogia com a pessoa que ela está assediada naquele momento. Naquele momento. Eu sempre coloco a pessoa não como assediada no grupo, mas eu coloco ela naquele momento. Eu faço questão de frisar para mim. Eu falo assim, naquele momento, aquela pessoa está passando por alguma coisa e está num processo de assédio. Isso melhora a minha compreensão. Isso faz a minha mente se abrir um pouco. E eu não me fecho. Tá? É uma técnica. Aí eu imagino assim, se ela está nesse processo de assédio, seja lá por qual razão, está faltando nutrientes para ela conseguir abrir a paracognição dela. E os nutrientes dela são esses pensamentos traforísticos, o redirecionamento da intenção.
Não, e vamos falar claro, né? Às vezes o responsável por a pessoa estar assediada é a gente. Isso a gente não gosta de falar muito, né? Mas a pessoa está naquela condição e nós renascemos ali porque nós levamos a pessoa naquela condição. Então, esse é um outro ponto também para se pensar do ponto de vista da convivência sadia, para a gente focar mais na nossa responsabilidade e menos na reclamação do outro, né? Porque, às vezes,
mas dentro desse contexto, desse recorte que eu trouxe, é na tentativa de a gente trabalhar com pessoas diferentes, com ideias diferentes da nossa, tá? Então, eu faço desse princípio para conseguir auscultar ela melhor, auscultar dentro da sua intraconsciencialidade. E a partir dali, eu consigo daí direcionar, escutar um pouco melhor, não ficar tão reativo, tá? Independente se eu fui algoz ou vítima desse processo. Aquele momento, eu só quero escutar ela sem eu me assediar ainda mais a situação, tá? Colocando pensamentos não verbalizados, antagônicos. Então, é uma forma de direcionamento, né? Assim, autodirecionamento. Agora, é muito importante que foi falado do Nonato, que aí a gente parte daquele princípio já mencionado, né? Da assunção da responsabilidade de cada um. Então, é de que nós podemos tanto promover o assédio, quanto promover a assistência, o amparo. E a chave dessa conexão está dentro de cada um. Mas, né? O que vai fazer a gente lembrar em todas as relações isso, aí cada um tem que ver a técnica, né? Para acionar sempre o seu melhor.
Vamos passar aqui para a próxima pessoa.
Parabéns aos dois, parabéns pelo tema, né? Parabéns duplamente, porque eu acho que tem o mérito da obra individual e eu acho que vocês têm o mérito aí de terem escrito juntos. Muito bacana. Uma coisa que eu anotei que você falou bem no início, Lilian, e aí você voltou a falar em termos de técnica, e você falou assim no início, é necessário ter técnicas para se viver. E aí eu vou fazer uma pergunta que parece simples, mas a gente sabe da complexidade das coisas, né? Qual seria hoje, na visão de vocês, a técnica mais avançada, leia-se técnica / postura, para termos a convivialidade mais sadia que a gente já pode ter?
Eu acho que é o processo da empatia, tá? Por que o processo da empatia? A Lilian comentou há pouco a questão da comunicação, né? A base de muitas vezes do processo conflitivo entre as pessoas são erros de comunicação, interpretação errada. E a base do processo de comunicação é o processo, porque a comunicação não é só verbal, tem energética, tem gestual, é o processo da empatia. E nós estamos falando da empatia que é o acoplamento. Aí nós não podemos expandir, né? E dentro desse processo da empatia é o afeto. Tá? Se a gente for analisar, nós confiamos. A base do processo da confiança é a afetividade, ou da desconfiança, né? É a afetividade. Você desconfia de quem você não gosta, a princípio, né? Em tese, começa assim, né? Então, o processo afetivo é o que vai fazer com que as pessoas se aproximem, tá? Dentro do próprio processo extrafísico de assistência, às vezes tem aquela pessoa que é o assediador hoje, está numa condição às vezes patológica em função de um comportamento, uma conduta errada nossa, que levou aquela pessoa naquela condição, mas como é que nós vamos poder fazer esse resgate? Muitas vezes pelo processo do afeto. São esses nossos desafetos que às vezes precisam ser recompostos e reescritos, né? Então, e esse processo afetivo é a base do processo do psicossoma. Por que nós estamos de psicossoma e a CL já se liberou do psicossoma? Porque ela conseguiu trabalhar bem essa questão do processo do afeto, das emoções. Então, eu acho que a essência de todo desse processo nosso de convivialidade é o processo da afetividade. É claro que quando a própria palavra afetividade, ela tem várias nuances, tem interpretações, tem acepções que às vezes não são bem compreendidas, né? Mas a hora que a pessoa lida bem com o processo da afetividade, do processo emocional, primeiro a autoafetividade, depois junto à heteroafetividade, afetividade com o outro, ela consegue lidar melhor com o processo emocional e com isso aprofunda a empatia, aprofundando a empatia tem um acoplamento e aí sim tem os desdobramentos nos outros veículos de manifestação. Tá? Eu acho que esse é o ponto importante. Tá?
Só para tentar, assim, o afeto não é mimimi, Né? Então, é só para a gente assim, deixar claro, né? O afeto é você conseguir transmitir a sua parte da sua intimidade para uma pessoa. Então, você permitir que ela dentre você, vamos falar assim em termos parapsíquicos, é um acoplamento, tá? Então, ela faz a liga, né? Ela faz essa... E você também permite se conectar com o outro. Ou seja, você também aprofunda dentro do outro. Então, ali, se a gente se permitir, a gente vai ver tanto as dificuldades suas quanto alheias e assim sucessivamente. Agora, só o afeto, ok, ele é uma parte desse, dentro desse processo. É uma postura. Agora, o que você vai fazer com essa afetividade? Porque vamos lembrar que a afetividade, ela pode ser, ela é neutra. Você pode usar aquilo a favor só de benefícios próprios da pessoa para você, né, que é a manipulação ou seja lá o que for, ou não. Você realmente se abrir para um aprendizado ou para simplesmente falar assim, ah, realmente, não concordo, mas ah, daí, gosto de você mesmo assim. Né? Então, essa, eu vejo que tudo parte desse princípio de não se sentir ameaçado perante o outro. E o afeto é isso, é quando a pessoa ela se permite a ser ela. Né?
Eu penso...
Só que você vê como é difícil isso, porque geralmente a gente tenta se enquadrar ou criar estratégias para passar algo... sabe? E a gente sabe que é uma besteira isso, mas a gente também sabe que socialmente isso é muito cobrado no mundo afora, no nosso trabalho, não é assim? Então, é tudo muito... Então, aprender a fazer isso, que eu vejo que é um grande malabarismo, né? E se permitir a ser frustrado. Sim, ser frustrado. Tem pessoas que realmente não têm ideias aproximadas a você ou que estão numa outro contexto ou realidade e que não gosta de você naquele momento. Mas e você trabalhar com isso? Você falar, ok, ela tem esse direito, eu também tenho o direito de... Mas podemos nos respeitar dentro desse processo, né? Então, isso que eu vejo que também é empatia, tá? E empatia também é falar, às vezes, grosso, bater na mesa quando é necessário, porque amigo fala. Amigo não vai... Amigo evolutivo, amigo verdadeiro, não vai deixar o outro se afundar. Né? Ele vai lá e vai falar, ei, que isso? Né? Para onde você vai? O que você está fazendo? E às vezes vai falar com uma voz, um tom de voz, mas... Né? Então, tudo isso a gente tem que entender que faz parte do processo de convívio. Só que quando vem, quando a pessoa ela não está bem compreendida com isso, ela pode traduzir isso de formas equivocadas. Né? Então, você vê como o convívio é amplo, difícil, falar de emoções não é simples... A emoção ela é instintiva, o afeto ela lida com sentimento, com discernimento. Olha só, é difícil isso, né? Então, dá mais um
livro. E tem um ponto interessante que no livro a gente aborda, que é o Convivialidade Sadia na CCC, no capítulo 63, que a gente arremete depois para o capítulo 63, depois a gente arremete para o capítulo 66, que a gente fala de uma atividade, eu não sei se... todos estiveram aqui, mas no congraçamento de 2018, a gente fez uma atividade aqui coletiva, não sei se estão todos lembrados, nós fizemos um... E aqui no livro a gente traz o resultado disso, né? A gente publicou esse resultado no capítulo 66. E lá, e naquela época, a gente perguntou para as pessoas que, qual que era a postura que ela teria, que ela gostaria no sentido de eu me comprometo a... no sentido de melhorar as relações com as pessoas. Né? Então, em termo de autocompromisso, que seria assim, um esboço de um pressuposto, de um princípio, de uma cláusula CPC que a pessoa quer ter perante o grupo. E dentro dos 258 respostas, a gente compilou. E a resposta que predominou com 50% foi as respostas que estão ligadas ao vivenciar o acolhimento. Ou seja, interagir mais, cumprimentar mais os outros, manter uma boa convivialidade, aumentar a cordialidade, a afetividade. Ou seja, nós aqui dentro da CCCI já temos mais ou menos diagnosticado qual que é a nossa necessidade, o que precisamos fazer para melhorar o processo do convívio. Né? Então, é interessante que a gente, com isso a gente chancela mais uma vez que nós temos lucidez para o processo. Eu acho que a questão é a gente se empenhar, se esforçar no sentido de poder qualificar esse convívio e que o grupo está no processo, pelo menos, de amadurecimento. Né? A segunda tópico mais destacado, com 18,2% das respostas, foi não pensar mal dos outros. Tá? que abrange a questão de ter paciência, saber esperar, não esperar nada em troca, entender os limites alheios, libertar-se das mágoas, transpor os ressentimentos, perdoar. Tá? Então é interessante, depois quem quiser dar uma olhadinha no final do livro, aí no capítulo 63, 66, entrar em estatística.
Tem uma analogia, né? Vamos lembrar aqui, a convivialidade sadia ou harmonia não é uma linha reta, ao nosso ver. Vida é que nem eletrocardiograma, né, Edu? A gente falou, é assim, gente. Isso é harmonia. Isso é harmonia. Tem picos baixos, altos, mas o segredo está em como você se mantém ou a técnica que você realiza para subir e descer de uma forma sem sofrer. Entende? Você simplesmente entender que essa vida, ou eu brinco também assim, é uma grande montanha-russa. A gente nunca sabe quando vai estar subindo o carrinho ou quando vai estar descendo o carrinho. Mas o como que você vai trabalhar esse processo. E aí tem técnicas para fazer isso. Então, quem busca a convivialidade sadia como grupos que não discordam, sem conflitos, isso não é, ao meu ver, ao nosso ver, não é evolutivo. É o contrário. Então, a gente vai ter muitas discordâncias para crescer. É a partir de discordâncias que nós reavaliamos as nossas convicções. Então, há necessidade disso, né? Então, esses altos e baixos é que nos faz crescer. Mas, assim, não por si só, porque vai depender muito de como a pessoa ela tá, vê essas reações, até emocionais, esses picos, né? E o que, que ela faz com isso. Tem pessoas que a gente vivencia, às vezes, a mesma situação, só que cada um traz ou retira um aprendizado específico. A questão é, o que, que nós estamos tirando de proveito dentro dessa estrutura de convívio, né? Aí vem a pergunta, será que ainda somos caprichosos, no sentido de estamos pedindo muito, né? Exigindo muito, né? Fazendo poucas concessões? Se a gente exige muito, já está dizendo que o nosso convívio está um pouco restrito, né? E se a gente consegue fazer concessões, né, dentro desse processo, a gente está caminhando mais para uma harmonia.
Tem tempo para a última pergunta do Alan? Ali?
Eu, chegando exatamente nisso, eu queria enfatizar um pouco o comentário do Nonato, que com a nossa responsabilidade intermissiva, já que a gente sentou lá na cadeira e foi a gente que foi lá, né, e a gente, de repente, tem no nosso grupo, karma familiar, algumas responsabilidades até por ter esses entendimentos, né, a gente também tem que, essa resiliência, a empatia, tudo que foi falado aqui, que é necessário para a gente ter essa capacidade. Vê se eu estou certo nisso, tá? Se vocês concordam. Isso precisa que você também dê a si mesmo, ou seja, traga a autorresponsabilidade para você, mas você dê a si mesmo também e aos outros a capacidade, entenda o momento evolutivo de cada um e não queira forçar as situações para que aquele convívio se torne harmônico e tal. Entenda o momento evolutivo de cada um, né? Então aí é que vai aquela reflexão lá do Nonato, que às vezes o que você vai ter que fazer é sempre a autoevolução, é cuidar de se melhorar e deixar a coisa acontecer. Porque nem sempre as pessoas do teu grupo karma vão entender esse teu movimento. Né? Mas acho que a tua posição, o teu exemplo, mais do que qualquer palavra, né? a tua comunicação gestual, de modo de viver, né? É que vai poder fazer, de repente, essa reciclagem com aquela pessoa que é, de repente, o motivo de você estar ali. Né? Que não é você que é o bom da história, coisa. Você está ali para ajudar a outra pessoa, mas às vezes não é forçando a situação, é a tua reciclagem que vai fazer com que a pessoa entenda que é de outra... A pessoa ou as pessoas, né? Então, achei isso muito interessante do comentário dele.
Vamos lá.
Tem uma questão que a Mabel trouxe, do pandeiro. Tipo, só para nessa questão de harmonia não ser uma linha reta, que o pandeiro tinha muitas discussões, né, debates, era uma coisa acalorada, né? É isso, Mabel?
E não, é interessante a gente pensar. A gente estava falando de harmonia, né? E eu estava lembrando, quando a gente falou de harmonia, que no pandeiro não existia assim essa harmonia. O pandeiro, pelo que o professor Waldo dizia, era um ambiente de arranca-rabo. Claro que isso era para chegar na harmonia, né? Mas o arranca-rabo pretérito, ele existia, que era justamente para nivelar o holopensene de todos para que essa harmonia fosse possível, né? Eu acho que nessa questão da convivialidade é bom lembrar disso, que há momentos em que as discussões elas são necessárias, às vezes até mais quentes, porque senão não há a verdadeira consenso possível, né? Porque esse consenso total não existe. Então, acho que vale a pena falar isso, senão a gente fala convivialidade sadia, só que nem você diz uma linha reta, e não é. Ela é uma coisa que exige... E outra coisa, né, Lilian e Everaldo, a convivialidade sadia, às vezes, tem que cutucar. O cutucão no outro é a convivialidade sadia. O outro que me cutuca e que me espreme e que me dá uma cotovelada, essa, às vezes, é a mais sadia, porque é o que faz o grupo todo subir. E eu acho que, às vezes, a convivência na CCCI, eu acho que ela é positiva, e o mais positivo é justamente as cutucadas, as cotoveladas, vamos dizer assim, os desacertos, às vezes, que acontecem, porque é aí que o grupo, eu acho que ele tem condições de se reformular, cada um vai aproveitar o que der para aproveitar, e crescer, porque senão não vai, porque o pandeiro era isso, o pandeiro era tapa na cara no sentido positivo, né, de cada um poder, opa, se ajustar melhor.
Agora é interessante, né, Babel, concordo plenamente, e é justamente nessa aquecimento de discussões é que a gente vai vendo as nossas convicções e a gente vai burilando, a gente vai, né, vai ali ajeitando, vai vendo, colocando em contrapontos, né. Então, mas é a partir da expressão da consciência, né? Aí eu fico pensando, aqui a construção do tertuliário, até um certo ponto, ou é para isso, é para justamente a gente fazer esse alinhamento, né?
Porque todo o ambiente, né, daqui, da CCCI como um todo, as plenárias, os debates, os conselhos, o não sei o quê, é para isso, né? Porque é um cutucando o outro, um está mais certo, o outro está mais errado, enfim, mas a gente vai se ajustando, né? Eu acho que e às vezes as pessoas elas ficam frustradas ou mal resolvidas perante a comunidade porque às vezes não entendem que esse movimento, no meu modo de entender, né, é um movimento sadio. Às vezes a gente fica, mas esse é um movimento, esse é um movimento, eu acho, da saúde.
Cobra do grupo a harmonia que ela não tem.
E ela não tem, né? Então, e outra, cobra também o desassédio que ela não se faz. Exatamente. Cobra o afeto que ela não dá. Então existe essa convivialidade, ela é muito interessante, né?
E uma visão romantizada, porque ela não é prática, ela é idealizada do que deveria ser.
Outra coisa, cobra a sociabilidade que ela não busca, que ela não oferta, que ela não cria ambiente. Então... essa coisa que eles chamaram muito a atenção do eu, né? Puxa para si, você falou também. Sim. Eu acho que é bem legal pensar, puxa para si e ver o que cada um pode melhorar, né?
Porque, como você falou, não tem convivência sadia sem autoconvivência, né? Positivo, cosmoético, né? Gente, eu queria agradecer muito aqui a participação do Everaldo, da Lilian. Eles vão agora se aprontar ali em cima para fazer o lançamento oficial do livro. Enquanto isso, eu vou dar aqui os recados, os comerciais, enquanto eles vão se preparando aqui para o lançamento, lá em cima. Nós vamos ter uma nova atividade chamada Epicentrismo em Debate, que vai estrear dia 6 de março. Essa atividade agora vai ser coordenada pelo Conselho de Epicons, então toda sexta-feira, das 9 às 10h45, vai ter um Epicon que vai apresentar uma temática relativa à condição do epicentrismo consciencial. Tá? A temas afins a essa temática. Então é uma atividade aí que vai começar dia 6 de março. A primeira atividade vai ser com o professor Hernani Brito. Tá? Aqui não está falando, mas é autonomia parapsíquica, o primeiro tema? É isso, né? Vai falar sobre o epicentrismo em debate, né? Vai fazer uma introdução sobre o que é esse evento, e aí entra a temática autonomia parapsíquica. Então é sexta-feira, toda sexta-feira vai ter uma atividade aqui no Tertuliário, das 9 às 10h45. Amanhã nós vamos ter uma tertúlia matinal com a professora Dulce Dal, com o tema autoverbetologia. Então é um tema que já foi apresentado aqui em outra ocasião, está sendo feito curso sobre isso, é bem interessante. Quem ainda não se inteirou, quer aprofundar, ver, porque é uma nova modalidade de verbetes aí que vai começar a ser feito a partir de agora. É, sobre o acoplamentário, nós vamos ter o próximo acoplamentário de 20 a 22 de março, autoposicionamento despertológico, tá certo? Então, ainda tem vagas. Curso de campo também, imersão em ectoplasmia da Ectolab, de 20 a 22 de março. Então, você vê que tem escolha para fazer, né? Acoplamentário ou imersão em ectoplasmia. Vai ser do lado aqui no Hotel Mabu Interlúdio. Curso de espertrometria, que vai acontecer na Sinvex, de 16 a 17 de maio. Tá? Vai acontecer visando a mensuração do nível de autodisperticidade. Segunda noite de gala mnemônica, evento da Consecutivos, que vai acontecer no dia 12 de junho. Tem um tempo ainda, tá? Então, aqui tem valor promocional até... Não, acho que já passou aqui esse período, era em 2019. Mas aí, dia 12 de junho, tem a noite de gala, né? Que vai acontecer aí, evento promovido pela Consecutivos. E as pontuações de hoje... Nós tivemos presentes hoje 16 autores, 34 autorandos, então total presencial 50 pessoas e 100 pessoas online nos assistiram hoje, ok? Então, deu tudo certo? Ok.
Publicar é compartilhar palavras, é compartilhar ideias, não é? Compartilhar é uma das bases da convivialidade sadia, segundo os autores nos colocam aqui na contracapa da obra que está sendo lançada hoje. Então, publicar também é um ato de convivialidade sadia. E é com uma dupla satisfação que a Editar está aqui hoje para esse lançamento. Dupla porque nós temos dois autores em primeiro plano. E em segundo plano, nós temos um dos autores que foi coordenadora, não é? Da Editares. Então, a Lilian teve à frente da Editares, ela tem muita participação em relação ao que a Editares é hoje. Então, a gente, de fato, está muito feliz de poder estar aqui no lançamento dessa obra, Convivialidade Sadia, que é um tema relevante para todos nós. E aí eu queria só dizer o seguinte, que no final a gente vai sortear, para quem estiver presente aqui, que assinou a lista, a gente vai sortear dois livros, tá? Um cedido pelos autores e o outro cedido pela Editares, tá bem? Então, essa obra, Convivialidade Sadia, é resultado de 13 anos de pesquisa, fundamentada nas experiências familiares, sociais e parapsíquicas dos autores. São feitas 63 conexões do tema macro, que é convivialidade sadia, com outros 63 temas da Conscienciologia, a fim de proporcionar ao leitor, ao pesquisador, uma visão cosmovisiológica, e que o pesquisador consiga extrair do livro há os elementos para ter uma vida pessoal e uma experimentologia na convivialidade sadia. Então, nós temos dois autores que estão aqui. Everaldo Bergonzini é empresário, graduado em engenharia elétrica, administração de empresas e psicologia. É pesquisador da Conscienciologia desde 1992, e docente desde 1995. Atuou na condição de conscencioterapeuta de 2012 a 2014. Voluntário da Associação Internacional para a Expansão da Conscienciologia, a IEC, EPICOM e verbetógrafo da Enciclopédia da Conscienciologia. Pesquisa cosmoeticologia e pensenologia há mais de 10 anos. Lilian Zolé é acadêmica de medicina, graduada em psicologia e fisioterapia e especialista em terapia cognitivo-comportamental para crianças e família.
é pesquisadora da Conscienciologia desde 1998 e docente desde 2001. Voluntária da Associação Internacional de Conscienciologia para a Infância, Evolucim, EPICOM e verbetógrafa da Enciclopédia da Conscienciologia. É autora dos livros Parapsiquismo na Infância e Síndrome do Imperador. É coautora de outras 6 obras sobre as temáticas da Conscienciologia. Pesquisa Parapercepciologia e Pensenologia há mais de uma década. Duplistas há 21 anos, Everaldo Bergonzini e Lilian Zolé ministram a dinâmica da ortopensanidade no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia. Então, uma palavra, os autores.
Hoje a Lilian me deu a vez.
Intimidade, gente.
Então, pessoal, é só para a gente poder compartilhar com vocês, né, agradecer essa oportunidade. Eu estou dizendo isso porque eu sou um autor.
Teste.
Então, como eu falei, eu sou um autor novato, né? Então, por isso que a Lilian até me deu a frente aqui, tá? E eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, que é lançar um livro aqui pela Editares, né? Agradecer a Editares a oportunidade de poder publicar as nossas ideias, colocar, a gente poder expressar um pouco o que a gente pensa sobre essa temática, né? E a gente gostaria, claro, nesse momento, fazer alguns agradecimentos, né? Eu acho que o primeiro agradecimento, sem sombra de dúvida, é do professor Valdo, né? O Zéfiro, tá? Hoje Zéfiro, pela oportunidade que ele nos contemplou com essa, para a gente conseguir resgatar com mais fidelidade e com mais intensidade o curso intermissivo, tá? A partir das ideias da Conscienciologia. Tá? Também gostaria de agradecer os amparadores, né, extrafísicos, numa condição muito especial, tá? De eu poder ter na condição intrafísica um amparador ao meu lado, que é a Lilian. Tá? Então, ela é minha amparadora intrafísica nessa condição, então estou agradecendo aos amparadores. E aí a todos os familiares, as pessoas com quem a gente convive, né? Vocês aqui que a gente considera a nossa família, né? Alguns a gente tem um contato mais diário, outros é mais eventual, mas todos vocês, a gente tem vocês como parte do nosso convívio, né? A gente vive aqui, nós vivemos aqui na CCCI especificamente desde 2001 que a gente mudou para Foz, né? E desde 2003 é que a gente é vizinho aqui do CIEC, né? Então, esse é o nosso lar, tá? E vocês fazem parte desse contexto, né? Então, agradecer também algumas pessoas aqui que contribuíram de uma forma significativa para o livro, tá? Tem a Ercília Monção, a Liege Trintin, o próprio pessoal da Editares, o Guilherme, o pessoal que fez a revisão do livro, tá? Tem algumas pessoas que contribuíram de uma forma também significativa, que foi a Isabel Manfroy também na avaliação do livro inicial, a Fabiana Carvalho, que fizeram também, foram revisoras do livro, né? E toda a equipe da Editares, da Epígrafe, né? Que ajudaram tanto na parte de editoração como também na configuração do livro, né? Tem nossos amigos evolutivos lá do Aracê, a Eliane Stede e o Marco Fatcuri também, que nos incentivaram muito, tá, a dar o start nesse livro. Na verdade, esse livro nós começamos quando nós estávamos numa itinerância lá no Aracê, tá, que aí veio a ideia de a gente aprofundar a temática e tem muito a ver com o Holopensene e a especialidade da Grupo Karmalogia que o Aracê trabalha, né? Então, é uma grande satisfação. A gente deseja, pelo menos eu desejo a vocês aí uma boa leitura, bom proveito do livro e a gente está aberto aí às sugestões, revisões, aperfeiçoamentos que a gente possa fazer na obra, né?
Bem, deixa eu trocar. Bem rapidinho. Então, esses agradecimentos eu também compartilho, né? Mas eu gostaria, assim, de agradecer vocês vocês que eu falo são todos os pesquisadores da Conscienciologia, alunos, professores, EPCONs, enfim, ICPECs, porque a família consciencial, e hoje eu tenho bem claro isso para mim, é uma das minhas melhores memórias que eu tenho. Com muitas discussões, com muitos debates, cutucadas, mas eu cresço muito aqui dentro com todos, e eu gostaria muito de agradecer vocês pela oportunidade de eu poder compartilhar essa vida com todos vocês. E é de uma forma sincera que eu falo que eu aprendo muito, e estou aprendendo ainda mais agora que eu estou lá em Maringá, então eu venho e volto, e eu estou valorizando cada vez mais essa convivência com todos vocês. E eu sinto muita saudade desses debates super apimentados e acalorados, né? E isso é real, porque eu vejo o quanto isso faz diferença lá fora quando eu vou trabalhar com a SOCIM, com o SUS, com pessoas que eu vejo que o nível de problema, gente, é muito maior que o nosso, né? Então, e os níveis de consciência também, né? Enfim. Então, eu gostaria de agradecer por fazer parte dessa família. Tá? Que é a para-sangue, para-procedência, e vocês, para mim, refletem amparo, e eu tento ao máximo gravar isso na minha memória, porque eu quero ficar junto com vocês na próxima, hein? Então, eu quero caminhar junto aí, né, com todos vocês, tá bom? Muito obrigada.
Então, a Editares vai passar, dá a caneta da Editares para o Everaldo, para a Lilian, né? A Lilian que já contribuiu bastante, o Everaldo que é um neoautor, é isso? Então, para que vocês consigam, né, e continuem aí nessa caminhada de grafar, né, as verpons e as ideias de vocês. Parabéns. Então. E aí a gente queria então fazer o sorteio, acho que você que está com o papelzinho aqui.
Vamos lá, pedir para alguém me auxiliar aqui, tirar um numerozinho.
Você olha para a gente, Lilian, faz favor?
Não, pode tirar. Está
aberto aqui, isso. Fazer o sorteio então de dois livros.
Mão, né? Então, vamos lá, esse aqui é o número 20.
20.
Ai, gente, a letra aqui, hein? Para psiquismo, João Simões?
Seria isso?
João Simões.
Parabéns, muito bem, João.
Pode tirar. Trinta.
Morena, Momô, vem cá, senhorita.
E a gente quer reforçar, então, a todos que estão nos acompanhando da CCCI, que estejam presentes hoje à noite, não é? Vocês querem fazer o convite? Então, hoje à noite, no Mabu, por favor.
Então, hoje à noite, às 19 horas, no Hotel Mabu, tá? A gente aguarda vocês para o lançamento assim, mais aberto ao público, né? Também aproveitar, como a gente falou, convivialidade, a própria etimologia da palavra tem a ver com conviver. E conviver tem a ver com convençais, né? São as pessoas com quem a gente compartilha a mesa, né? Então vai ter comes e bebes lá no hotel, é claro, né? Para poder sermos coerentes, né, com a proposta do livro, tá?
Muito bom.
E a gente gostaria de aproveitar também e divulgar que nós vamos estar lançando o livro em São Paulo, tá? No dia 20 agora de março, tá? Junto com a Policons lá em São Paulo, tá bom? Vai ser uma sexta-feira e depois nós vamos dar na sexta, no sábado e domingo nós vamos ter cursos e também dinâmica sobre a temática. Tá ok? Então a gente aguarda vocês também lá.